Programa Ponto de Vista.
Este é o programa Ponto de Vista. Estamos falando hoje sobre o texto dos homens e estamos falando do Estúdio 2 da Rádio Coração. Lembrando que temos os convidados aqui no nosso estúdio. E aqui a Jaqueline, que é coordenadora do texto das mulheres na comunidade São Marcos, da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Ela fala que o texto lá das mulheres é quarta-feira às 19 horas e o texto dos homens é coordenado pelo esposo dela, que é o Elber, né, aqui da comunidade. Um abraço para você, Jaqueline, também para o seu esposo e também a Rosilene e o marido Marcelo e o filho Gustavo estão na escuta. Eles fazem parte do grupo que acompanham personalizado os noivos lá da paróquia de Fátima do Sul. Estão mandando um abraço para todos que estão na audiência. E como anunciei ainda há pouco, padre Juan Diego, que é reitor do Seminário Regional do Mato Grosso do Sul, o Seminário Diocesano do Mato Grosso do Sul, está na linha para falar conosco. Padre Juan Diego, bom dia.
Bom dia, padre Crispim, e bom dia a todos os rádio ouvintes de Rádio Coração.
Padre Juan Diego, como é que o senhor se insere aqui no texto dos homens, né?
Então, vamos dizer, não tenho uma experiência assim muito direta, né? Mas aquilo que eu vejo, né? Para mim são, digamos, como uma testemunha que sempre me estão dizendo que da necessidade, da beleza desta relação com a Nossa Senhora. E o primeiro contato que eu vou ter assim, direto, digamos, vai ser o próximo domingo, né? Lá em Vila São Pedro. Eu vou falar para o Terço dos Homens, né?
Muito bem, exatamente esta percepção que o senhor falou ainda há pouco, eu gostaria de perguntar, como é que a figura de Maria se insere exatamente em um meio masculino como esse, né? A gente falava aqui, os homens que estão comigo aqui no estúdio falava que as mulheres sempre participaram mais, né? E agora a gente vê esta efervescência da parte masculina, né? Que vai à igreja exatamente pelas mãos de Maria.
Sim. Normalmente, vamos dizer, existe como um preconceito, né? Que isso de rezar para as mulheres, e ainda mais de rezar o terço para as mulheres, né? Mas eu acho que o terço dos homens nos ajuda a redescobrir que o fato de rezar, de ter uma relação com Nossa Senhora, não é próprio das mulheres, é próprio de todo ser humano que quer elevar seu espírito a Deus através de Nossa Senhora, né? E como já disse, mesmo que eu não tenha uma experiência direta com o terço dos homens, eu vejo para mim, como sacerdote e como cristão, é um testemunho muito forte, né? Como através de Nossa Senhora se pode redescobrir essa realidade da experiência da oração e do terço, né? Uhum. Que não é só para mulheres, mas de todo homem e mulher que quer buscar Deus, né?
Agora, padre, nesse momento que a gente fala assim de dispersão da sociedade, às vezes até de dispersão dos próprios cristãos, a gente fala de diminuição da Igreja Católica, né? A gente poderia dizer que é um momento eclesial e um momento antropológico. Não é interessante exatamente que este movimento de homens, né, surja assim no seio da Igreja com tanto vigor, né? Veja que a Aparecida, na Romaria, tinha 70 mil homens, né?
Sim, justamente esta semana, num encontro que tive com a equipe de Nossa Senhora, né, um dos membros da equipe faz parte do Terço dos Homens, né? Uhum. Justamente ele disse isso, né? Olha, nossa igreja está viva, e justamente falou daquele acontecimento de Aparecida, né? Lá estávamos 70 mil homens, né? Uhum. Justamente para dizer, não estamos morrendo, né? Estamos vivendo, né? E acho que é muito interessante, porque, como falou o Senhor, uma sociedade está um pouco dispersa, como a experiência de Maria nos congrega, nos faz então uma experiência de espiritualidade séria, né? Porque Sim. Isso do terço dos homens, vamos dizer, não é uma brincadeira, não é para entreter os homens que não tem nada a fazer, né? Mas é justamente uma opção séria pela espiritualidade através de Nossa Senhora, né? Então vejo, como já disse, um sinal que a igreja está viva e que está no coração dos homens também.
Uhum. Agora, o seminário é um lugar de varões, né?
Sim.
Como é que é valorizado, por exemplo, essa devoção mariana ou essa espiritualidade? Devoção, vamos uma palavra mais profunda, né? Essa espiritualidade mariana é incentivado também a prática da oração do terço?
Sim, então, no ponto de vista concreto, o seminário tem só um dia para o terço, né? Que é as quartas, que os seminaristas rezam por diocese, né? Mas é justamente para incentivar como essa relação com Maria deve ser também bem natural, né? Agora, sim, nós percebemos, enquanto que formadores, que o terço está no coração dos seminaristas, né? E mesmo que o seminário só tenha um espaço concreto, digamos, oficial para o terço, a prática individual ou em pequenos grupos existe, né? E depois, vamos dizer, em toda a espiritualidade do seminário, que logicamente cristológica e trinitária, está presente Maria, né? Porque, de fato, existe uma oração que, por exemplo, na tradição da minha congregação, inicia assim: O Jesus que viveis em Maria, né? Quer dizer, o Jesus que nós contemplamos é aquele Jesus que está no coração de Maria, né? Uhum. E depois, o nome mesmo do seminário, né? Maria Mãe da Igreja, né? Então, eu acho que já o mesmo nome do seminário é bem, bem forte, né? Para nos indicar que, se nos preparamos para sermos pastores da Igreja, somos conscientes que existe uma mãe que é Maria, né? E é a Mãe da Igreja, né?
Uhum.
E em toda, digamos, as pregações, na direção espiritual, né? Tratamos de colocar esta realidade de Maria no coração da Igreja, no coração do seminário, né?
Claro. Padre, a gente sabe que a Igreja é conduzida pelo Espírito, né? O Espírito, vivemos no tempo do Espírito que conduz a Igreja, e Maria era cheia do Espírito, né? Era cheia de Deus, né? E quando a gente, claro, a gente, eu pelo menos não tenho vocação assim para profecia, mas olhando assim para o texto dos homens, né? É possível a gente vislumbrar uma coisa diferente também na Igreja nesse momento? É, com esta presença, assim, a partir desta espiritualidade, porque eu acho que é importante a gente, como tem muitos movimentos na Igreja que tem uma percepção, né, e uma intuição que vem do Espírito, a gente poderia vislumbrar alguma coisa aqui, você como teólogo?
Sim,
claro. Eu não sei se você gosta de fazer profecia também, mas eu estou falando assim de forma, com os olhos abertos, né?
Eu gostaria de dizer duas coisas, né? Acho que vocês sabem bem que quando o anjo cumprimenta Maria, diz para ela, cheia de graça, né? Sabemos que não é um adjetivo que se diz a Maria. Maria não é cheia de graça, Maria é a cheia de graça, né? Quer dizer, uhum, aquela que está possuída totalmente por Deus, né? E se ela é cheia de graça, com a ação do Espírito na totalidade da vida dela, sabemos que o Espírito cria a comunidade, né? Quando nós temos a eclesialidade, né? Eu percebo no terço dos homens que não existe assim como uma ideologia ou uma tendência do momento, né?
Sim.
Dado que é uma relação muito direta com Maria, através de uma experiência muito eclesial como é o terço, eu vejo que está fazendo uma grande contribuição à eclesialidade, né? Não é perceber o terço dos homens como uma realidade alheia à Igreja ou à margem da Igreja, mas todo o contrário, né? Porque toca duas realidades, como já disse, bem da Igreja, que Nossa Senhora, cheia de graça, né? E o terço, que é uma prática eclesial, né? E como já disse, eu acho que é muito interessante o fato que sejam homens, né?
Sim.
Como já disse, para mim, por exemplo, é um sinal muito grande, né? Da experiência da fé que se insere no coração, como já dissemos, não só das mulheres, das crianças, mas dos homens, né? Eu acho que está sendo muito atrativo e persuasivo, né?
Uhum.
E como já disse, percebo que não existe assim como uma tendência ideológica ou uma coisa à margem da Igreja, né? Então acho que se se faz essa experiência com Maria no coração da Igreja, com certeza está sendo e vai ser uma grande contribuição para a Igreja, né?
Uhum.
Acho que aquilo que se faz à margem da Igreja não contribui para nada, né? Cria divisão.
Uhum.
Mas aquilo que se faz no coração da Igreja e justamente da mão de Maria vai ter uma grande contribuição para a Igreja do futuro, né? Para a Igreja de hoje e de amanhã, né?
Uhum. Bom, você já relatou alguns pontos aqui que eu vou perguntar, mas eu vou focar em uma outra coisa para a gente aprofundar aqui nesta última pergunta. Penúltima, aliás. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim: bom, essa espiritualidade, rezar o texto, mas vai fazer o que depois, né? Como é que vai se inserir nos problemas sociais? Exatamente essa questão ideológica da qual você relatou aqui agora. Há uma percepção que o texto dos homens é uma coisa muito simples e, portanto, não teria profundidade para algumas pessoas, se é que o senhor consegue identificar isso? Ou a gente poderia dizer exatamente porque é simples, é algo muito profundo?
Sim, olha, o mais belo é o mais simples, né?
Uhum.
E eu acho que o terço, como realidade eclesial e como experiência, uma devoção assim, é bem simples, mas ao mesmo tempo é profundo. E é profundo porque, primeiro, porque o conteúdo do terço, né? Sabemos que o conteúdo do terço é netamente bíblico, netamente eclesial e cristológico, né?
Sim.
A gente poderia dizer que o terço é como fazer uma contemplação do mistério de Cristo da mão de Maria, né?
Uhum.
E acho que isso já é muito grande, né? Porque, digamos, a tarefa da igreja não é outra que evangelizar. O evangelho é a pessoa de Jesus. E o terço nos ajuda, como já disse, a contemplar juntamente com Maria o mistério do amor de Deus que se revelou em Jesus Cristo, né?
Uhum.
É uma realidade cristológica muito profunda, né? Agora, claro, não só do terço, qualquer experiência de oração que não nos leva a uma caridade mais profunda, a uma visão da realidade desde Deus, pode ser um jeito de evadir a realidade, né? Mas, por exemplo, pensando no mistério da visitação de Maria, né? O que faz Maria? Ela vai, assim, deprisa, né? A visitar a sua prima Isabel, né? Isso nos diz o quê? Que todo aquele que tem Deus no coração e que essa experiência de Deus é séria e profunda, sempre vai ao encontro do irmão, né? Então, repito, acho que o terço é uma experiência cristológica muito forte, que caminhar com Maria para contemplar o mistério do amor de Deus através de Jesus Cristo, e é uma experiência eclesial, e se é experiência eclesial, nos leva a pensar também no outro, né? Então, não fazer do terço como se poderia fazer de qualquer espiritualidade, uma evasão da realidade, né? Eu rezo para não me comprometer com a realidade, todo o contrário. Eu rezo para experimentar o amor de Deus através de Maria, e esse amor me impulsiona a ir ao encontro do outro, né? Eu acho que, nesse sentido, ajuda muito a nova exortação do Papa Francisco, né? Ele justamente fala que onde mais se evidencia a eficácia da oração é justamente na caridade, né? Eu acho que não é só um problema do terço, mas qualquer espiritualidade que me leva a desconhecer a realidade está errada, né?
Padre Juan Diego, domingo, como o senhor anunciou, domingo dia 6 estará conosco aqui na Vila São Pedro para certamente falar sobre Maria para os homens do texto, né? Para os homens não, para as famílias também, porque lá estarão homens com as suas esposas e filhos também. Pode nos dar uma palhinha do que virá por aí, a partir da sua fala?
Sim, justamente vamos falar como o texto dos homens tem uma missão dos leigos, né?
Uhum.
Os leigos que têm uma missão e um lugar na igreja, né? E sobretudo aquilo que já falamos de uma visão da eclesialidade do terço dos homens, né? Não é uma realidade além da igreja, ou à margem da igreja, ou à margem da missão da igreja. Então, inserir essa experiência do terço dos homens na espiritualidade, na eclesialidade de ser leigo dentro da igreja, né? Então, acho que isso é importante, né? Para,
sim,
como já disse, todo leigo tem seu lugar na igreja, sua missão na igreja, porque é igreja.
Uhum.
O desafio é como o terço dos homens está inserido nessa realidade dos leigos, né?
Sim.
E mostrar isso que eu disse agora, de Maria, né? Que não é a cheia de graça, justamente, né?
Uhum.
Está cheia de graça, está cheia do Espírito, e todo o que vem do Espírito constrói a igreja, né? É basicamente uma visão mais eclesiológica, digamos.
Muito bem, Padre Juan, a gente agradece a sua participação aqui no programa Ponto de Vista. Vamos esperá-lo, quem sabe, uma hora dessa para vir aqui no nosso estúdio falar de outros temas também.
Obrigado ao senhor e obrigado à Rádio Coração pelo convite e por tolerar que eu falo enrolado.
Não, o seu português está bom. Tá bom, um grande abraço, até domingo, hein?
Um abraço, senhor, muito obrigado, a gente se vê então.
Tá bom, um abraço. Tchau, tchau. Muito bem, aqui agora tem a participação aqui da Ângelo e Clarice, exatamente, da paróquia São João Batista, que manda um grande abraço para esses homens de fé, o seu Edgar e o Generval, e para todos os textos dos homens. Então, um abraço aí então para o Ângelo e para a Clarice, lá da paróquia São João Batista. Bom, nós falamos aqui sobre, o Padre Juan falou dessa questão do texto dos homens, e o Edgar já tinha falado assim também, que a partir do texto dos homens as pessoas vão se engajando. Batata, né? Vamos falar Batata, porque todo mundo conhece como Batata. Falar o nome, chega lá na São João Batista, o pessoal pergunta quem é, né?
Batata sou eu, né? No início o senhor falou Generval.
Generval
de quê? O senhor falou?
Generval Bernardino?
Não, Belarmino.
Ah, tá, aqui tá Bernardino, viu?
Tá, é Belarmino.
Então vamos ficar com batata.
Batata melhor.
Até eu, quando falou Generval, eu procurei.
Quem que é esse?
Quem é esse rapaz, que eu não me lembro, né?
É, e o Padre Crispim, a gente se conhece há muitos anos, né, Padre?
Muitos anos,
lá da 15 anos.
Exatamente, isso, quando eu era seminarista.
Seminarista, chegou lá, né?
Exato.
Na nossa paróquia.
Batata, o padre falou assim que... E aqui também o Edgar já tinha salientado, a pessoa participa do texto dos homens e acaba entrando em uma outra coisa, né? Ou até na sua... Porque também a gente pensa assim, se a pessoa não está em uma pastoral, ela não vive a fé. Mas se ela está no trabalho e ela era um pouco danada, ela se torna mais dócil, né? Se ali no trabalho ela procura ser mais séria com aquilo que faz, né? Não está ali só por estar, mas... Além de ganhar o pão, é também uma contribuição para a transformação do mundo. Ela já está fazendo o seu papel, claro, de cristão, né? É porque se todos nós fizéssemos os nossos trabalhos, o papel de cristão já mudaria muita coisa. Mas assim, você tem uma experiência inversa. Você já estava na igreja e começou o texto dos homens. Mas você percebe que tem gente que começa o texto dos homens e se insere em outras realidades da igreja?
Muito bem, padre, que pergunta bonita. Quando nós iniciamos o nosso texto, acho que no já terceiro encontro nosso, uma senhora me procurou. Aí falou, Batata, mas ó, eu gostei demais. O texto dos homens aqui foi um milagre que aconteceu. Aí eu falei, mas por quê? Porque o meu esposo, ele não vinha na missa, não vinha na igreja. E ela vai direto, né? Ela ia e continua indo. E agora ele foi convidado a vir no texto dos homens e ele está participando de todos os encontros e está participando da missa. Então está participando já na igreja. Eu achei muito importante isso aí que ela veio falar para nós. Me procurou e falou que era um milagre. Falei, graças a Deus, aconteceu um milagre, né? Na vida de alguém. E muitos milagres têm acontecido aos homens que não procuravam a igreja. E hoje estão na igreja e estão fazendo muitas outras tarefas na igreja, né? É na liturgia, nos cânticos. E sempre aparece, em outros grupos, né? Nos vicentinos. Então as pessoas vão para o texto dos homens, depois eles querem mais alguma coisa. Então é muito importante isso aí. O senhor falou que eu, tudo bem, já estava na igreja. Comecei desde criança. E estou até hoje, né? Caduca, mas estou.
Tudo bem. No evangelho, mas a gente é sempre criança.
A gente está em vários grupos.
Tem uma expressão que chama a criança evangélica, chama-se popo, né?
Popo.
O popo é aquele que é sempre uma criança evangélica.
E também o texto dos homens, nós temos, e tem outros grupos, né? Nós já conhecemos, temos assim, pessoas já contaram para nós que estão fazendo mais, não só rezando, mas ação. Porque terço é orar, e orar é oração, é orar e ação, temos que ter ação. O pessoal, por exemplo, lá da Vila São Pedro, eles estão fazendo uma vez por mês o terço dos homens no presídio. Muito importante isso aí.
Sim.
E muitos daqui das cidades também vão nas famílias, nas casas, a gente faz isso também. E nós tivemos também uma ideia de fazer assim, uma vez por mês, fazer um tipo assim, uma cesta básica, cada um leva um alimento não perecível para doar para os vicentinos, para que possa ajudar as pessoas necessitadas. Então nós começamos nossa paróquia fazendo isso, está tudo dando muito certo. Então é ação, não ficar só rezando, porque é muito bom e precisamos.
Sei. A oração nos leva depois
a
agir,
o terço,
né?
Que a Nossa Senhora pediu, reza o terço para que o mundo seja melhor. O mundo vai ser melhor na maneira que nós passamos a ser melhor.
Muito bem. Tiago, você tem quantos anos?
Eu tenho 28.
28, né? Tinha vida de igreja, assim, já desde de pequeno?
Olha, padre, sim, né? Fiz a catequese e tudo, crismei, né? E para nós jovens é até hoje era natural, depois da crisma, você se afastar um pouco da igreja, né? Porque enquanto você está no compromisso lá de catequese, você vai quase todos os domingos, vai para a igreja, e depois da crisma eu me afastei um pouco. Aí graças à Quinta Romaria Diocesana Nacional do Terço dos Quinta Romaria Nacional do Terço dos Homens, eu fui convidado pelo meu tio Zezinho, né? Que ele, assim como o Edgar, o Batata também, e eu fui para essa romaria, sem saber rezar o terço, sem nada. E após essa experiência que eu tive lá, na volta me comprometi, dentro do ônibus eu prometi que a partir de então eu ia começar a rezar o terço. E desde então eu estou há 6 anos já nessa experiência do Terço dos Homens, graças a Deus. Me ajudou bastante, Nossa Senhora, a ter paciência, mais calma, né? Casei, já há 2 anos estou casado, casado, né? Hoje estou inserido também, comecei agora a participar do setor família, fiz até o curso dos namorados lá com o Padre Crispim.
Ah, é verdade, isso mesmo.
Na catedral. Então estou encaminhando no outro setor aí também, para ajudar o pessoal do setor família lá da minha paróquia Bom Jesus.
Uhum.
Então o Terço dos Homens é uma bênção na minha vida, na vida da minha família. Estamos lá na Bom Jesus às 19 horas toda quarta-feira.
Uhum.
Ah, e queria mandar um abraço a todos os grupos também, né, do Terço dos Homens, ao Elber também, que mandou um abraço pra gente aí, a esposa dele, que é Terço dos Homens, ela é Terço das Mulheres. Ela, se não me engano, ela começou lá por uma experiência de um retiro, né, que a pregadora apontou para ela, falou que ela teria uma missão, e aí que ela começou a inserir o Terço das Mulheres aqui em Dourados. Então é gratificante participar, e agradeço a todos que me convidaram. Até hoje estamos aí na luta, na caminhada.
Muito bem. Aqui a Lucimar pergunta assim: se a igreja é conduzida pelo Espírito Santo, se ela pode errar em algum momento? Pode. Pode errar, não a igreja que é Cristo, né, a cabeça. Pode errar os membros da igreja. Se você olhar Judas, né, era um membro da igreja. Estava lá agarrado com Cristo. Errou, né? Foi ele que traiu Jesus. Então, todos nós podemos nos tornar traidores. E quando fala igreja, devemos lembrar que não é só o Papa, os bispos e os padres, né? Todos nós somos igreja. Então, se um leigo erra, a igreja errou, né? Então, se você errar, Lucimar, a igreja errou. Se eu errar, a igreja errou, enquanto o corpo, a parte humana, a parte santa, que é Cristo, nunca errará. Portanto, a doutrina da igreja não erra, porque ela é baseada em Cristo. Agora, os filhos da igreja, que somos todos nós, você sabe, eu sei, nós sabemos que somos pecadores, por isso existe o sacramento da confissão, nós podemos cometer erros, mas também podemos sair do erro. Por isso que a igreja nos oferece o sacramento da reconciliação, para que a gente possa voltar do erro à vida em Deus. Muito bem, voltando aqui para o Edgar. Edgar, quais são assim... ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele disse que começou a ter mais paciência, né? Ele disse: eu estou no setor da família, que é uma questão dentro da igreja. Agora, ele tendo mais paciência, essa paciência vai refletir no trabalho, vai refletir no trânsito, né? Isto é, existe aqui um ganho social muito grande para uma pessoa que passa realmente a ter uma vida diferente a partir dessa percepção que teve com a oração do texto, que extrapola a dimensão da igreja, da eclesiologia, da parte eclesial, e vai para a sociedade. Tem outros exemplos que você conhece, sim?
Sim, sim. Até, inclusive, é um testemunho até que a gente tem, né, de um participante lá de Ponta Porã, nosso amigo Valmir, né? O Valmir, ele... nós fizemos o grupo para nós irmos para Aparecida, em fevereiro passado agora, e eles estavam num grupo de 6 pessoas inscritos para a nossa viagem, pagaram, e teve um desencontro de informações. E até na hora de sair nossa caravana daqui, eu fiz questão de pedir para os nossos irmãos ter paciência, para esperarmos que ele chegasse. E ele não chegava, e a gente não tinha comunicação com ele, não conseguia, até que resolvemos ir embora. Esse grupo de Ponta Porã ficou. Aí depois a gente conversou, a gente viu muita... depois eu conversei com ele, eu vi muita raiva nos olhos dele. Mas depois nós também fizemos uma reunião lá na Vila São Pedro, e ele esteve presente, ele mais uma pessoa que estava na caravana também. E conversando, ele nos disse, falou assim: ó, se fosse em outros tempos, isso não ficaria assim. Mas o Terço dos Homens modificou minha vida. Então hoje eu sei o que é certo, o que é errado, eu sei esperar, eu tenho a paciência que eu necessito para viver a minha vida. Então isso para nós foi... a gente tem isso aí como exemplo, sabe? Uma pessoa que a gente sabe que num passado distante, vamos dizer que seja distante, né? Mas não é, é um passado presente.
Uhum.
A pessoa tem um certo tipo de atitude, e agora, a partir do momento que ele começa a fazer o Terço dos Homens, que ele começa a rezar, ele tem um outro tipo de atitude. Então, para nós é muito bonito. A gente até acha assim que, às vezes, o que aconteceu de ele e aquele grupo dele perder aquela caravana foi para abrir os olhos dele, né? E testar a pessoa dele. E eu acho que foi um teste que ele passou nesse teste com todo louvor.
Muito bem, nós precisamos fazer novamente um breve intervalo, porque daqui a pouquinho vamos falar já no nosso retorno com o irmão Viveiros, lá de Aparecida, aquele que é coordenador. Aqui tem umas mensagens que eu gostaria de ler, né? A Marluce diz assim: parabéns, Padre Crispim, pelo programa, ouvindo o Tiago, que é meu sobrinho, e do Zezinho, que também participa do texto da paróquia Bom Jesus. Muito feliz por ver a transformação do Tiago a partir do texto dos homens. Um abraço para a Marluce aí, viu, Tiago? Então a coisa é verdadeira mesmo. A Vani Alves da Silva, que Deus abençoe estes homens a continuar no caminho certo. A Claudinha Pires, um abraço a esses homens de fé. A Elaine Carlesco, meu filho Tiago, está aí. É você?
É você, Tiago? Tá vendo?
A família toda, hein, Tiago? Tá bom. Então, um abraço aí para o nosso pessoal. Tem gente aqui também no WhatsApp, no meu WhatsApp, mandando um abraço. Então, a Patrícia, né? E outras pessoas também. O Rogério e a Ana estão na escuta. Um abraço para vocês também. E lembrando que dia 6 teremos lá na Catedral o Almoço das Mães a partir das 11 horas da manhã, logo após a missa. Dia 12, o show de prêmios da Rádio Coração, a partir das 13 horas também no salão da Catedral, ali no térreo, no salão. Depois também, a Romaria para Aparecida do Norte, para as famílias, de 24 a 27 de maio. Dia 31, Corpus Christi, e dia 3 de junho, a visita da padroeira do Mato Grosso do Sul, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que virá com o ícone lá do Santuário de Campo Grande, santuário este que todas as quartas-feiras passam aproximadamente 20 mil pessoas nas novenas. Então nós temos uma vasta programação nesses próximos dias, para a qual convidamos você a participar. Faremos um breve intervalo e já retornamos daqui a pouquinho.
Programa Ponto de Vista.